sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 20 de junho. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 29 graus centígrados. A produção é de Dan Brown, a assistência técnica é de Bill Andrade. E vamos começar por ver as notícias internacionais. Donald Trump vai assinar decreto para manter unidas famílias de imigrantes ilegais presos. Quase 200 pessoas desaparecidas num naufrágio na Indonésia. À nossa frente, 90 minutos de missão, primeiros 30 dedicados à Angola. Após demissões de generais, João Lourenço despede o ministro dos Transportes. Parece estar tudo ligado. Na Lunda Norte, autoridades prendem autoridade tradicional.
Não, você quer fazer marcha. Eu já estou falando contigo que não faz marcha, não faz nada. Você sempre está fazendo gigi para fazer marcha, para fazer quê? Não, está de pegar mesmo você.
E vamos também falar de propinas nas universidades. Há quem concorde, há quem não concorde.
E acho que uma medida destas concorria também para a qualidade de ensino que se pretende.
Não vai concorrer em nada para a qualidade de ensino.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump disse hoje que vai assinar um decreto em breve sobre a imigração e sublinhou que quer manter as famílias de imigrantes unidas. Trump não deu mais detalhes, mas a agência Associated Press revelou que neste momento ele deve estar reunido com a secretária de Segurança Interna, Christiane Nielsen, que de acordo com a mesma fonte terá preparado o decreto presidencial que deverá pôr fim à separação de crianças dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México quando os pais são detidos por imigração ilegal. Fontes da administração disseram à agência que o decreto determina que os serviços de segurança interna possam ser obrigados a juntar os pais e os filhos durante as detenções na fronteira. A política de tolerância zero da administração provocou críticas de governos e organizações de defesa dos direitos humanos. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deixou Pequim após dois dias de conversações centradas nas negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A agência de notícias norte-coreana disse que Kim agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, pelo apoio que deu à cimeira com o presidente Donald Trump na semana passada em Singapura. Kim afirmou ainda que a Coreia do Norte e a China entraram numa nova era de cooperação e amizade bilateral, mas não deu outros pormenores. Anteriormente, o presidente chinês tinha afirmado numa recepção oficial a Kim Jong-un que a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos tinha sido um passo importante para se alcançar uma solução política para a questão nuclear da Península Coreana. As autoridades indonésias suspeitam que estejam desaparecidas perto de 200 pessoas na sequência do naufrágio de um ferry na segunda-feira no lago Toba, na zona norte da ilha de Sumatra. Caso se confirme o número de vítimas, este naufrágio, cujas causas não são ainda conhecidas, será um dos piores catástrofes marítimas ocorridas no vasto arquipélago de 1.700 ilhas. As autoridades locais, que colocaram no local 400 socorristas na procura de corpos, descobriram que a embarcação estava a operar ilegalmente no lago Toba, uma região turística. E o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o antigo vice-presidente e atual líder rebelde, Riek Machar, chegaram à capital da Etiópia para um encontro que os organizadores esperam ajuda a reativar o Acordo de Paz de 2016 e colocar o fim ao conflito de 5 anos no Sudão do Sul. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás, foi exonerado nesta quarta-feira e para o lugar foi nomeado Ricardo Viegas da Abreu, até agora secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República. Numa nota da Casa Civil, enviada às redações dos jornais, João Lourenço não apresenta as razões da demissão do primeiro membro do seu executivo. Contudo, a exoneração do ministro dos Transportes aconteceu depois do afastamento de vários membros da Presidência da República, entre eles militares de alta patente, isto de acordo com um decreto do Presidente publicado no Diário da República com data de 11 de junho. Alguns dos exonerados estão ligados a um consórcio público-privado que visava lançar a Air Connection Express, que pretendia realizar voos domésticos em Angola. Augusto Tomás, recorde-se, assistiu à assinatura de um contrato em Luanda entre a Air Connection Express e a construtora canadiana Bombardier, que chegou mesmo a anunciar a 6 de maio o fornecimento de 6 aviões Q400 no valor de cerca de 180 milhões de dólares. João Lourenço tinha manifestado a sua oposição ao consórcio. E agora vamos para a Lunda Norte, onde está prevista uma manifestação no sábado, mas que as autoridades já tornaram claro que não vão tolerar. Uma notícia que nos chega hoje diz que a Polícia Nacional na província prendeu o regedor Mwakapenda Kamulemba, de Kapenda, Kamulemba e Kwango, supostamente por ser um dos incentivadores dos protestos naquela província. A polícia não deu ainda a sua versão dos acontecimentos. Koko Mukuta.
A denúncia é da esposa do regidor Moana Kapenda Kamulemba, Morena Kazal Kanyanga, que diz ter visto seu esposo algemado e detido na tarde desta terça-feira e levado à unidade policial de Kapenda, na província da Lunda Norte, por estar supostamente a tentar dividir o território das Lundas e ser o incentivador dos protestos naquela província que reclama por autonomia local. Esta autoridade tradicional, Moana Kapenda Kamulemba, é um dos assinantes da petição pela reabertura de um inquérito arquivado pela Procuradoria-Geral da República em junho de 2012 sobre as violações de direitos humanos denunciados no livro Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola, do ativista Rafael Marques. Morena diz que Moana Kapenda Kamulemba ainda não foi formalmente acusado e não recebe qualquer visita. Entretanto, Soba Mário Catap, porta-voz do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais FAT, a detenção do regidor Moana Kapenda Kamulemba deve estar ligado à defesa do povo das Lundas e processo do Rafael Marques, em que o Soba foi depor em Portugal a favor do ativista, num processo aberto pelas autoridades angolanas.
Uma vez o regidor esteve naquele processo junto da defesa do Rafael Marques e ali logo ele foi comutado, porque o Rafael Marques chegou de viajar com o regedor a Portugal. E mesmo aqui no tribunal, o regedor chegou sempre de testemunhar a casa do Rafael Marques. Tudo isso também não escapa por detrás disso. E o regedor tem sido sempre muito odiado.
A Voz da América contactou o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo. O mesmo prometeu se pronunciar a qualquer momento da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Entretanto, a prisão daquele dirigente tradicional está a provocar alguma instabilidade e irritação entre a população local. Armando Chicoca.
Ao meio da manhã desta quarta-feira, centenas de populares revoltadas.
Estamos a aguardar até 8 horas para chegar no comando da polícia para ouvirmos qual é o motivo do rei Mwakapenda estar detido na cadeia. Não conhecemos o motivo.
Quantas pessoas poderão ir ao comando da polícia pedir satisfações?
Todas mesmo. Muitos.
Já o soberano Mandumba, em Saurimo, capital da província da Lunda Sul, disse a Voz da América.
O povo queria reportar depois de falecer contra a polícia, mas nós falamos que não dá a acontecer essas coisas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Uma situação que nós vamos continuar a seguir aqui na Voz da América. A Universidade Agostinho Neto tenciona implementar o sistema de cobranças de propinas aos estudantes, uma ideia que foi avançada pelo vice-reitor para a área de gestão, Pepe de Gove. De Gove justifica a medida para suprir as inúmeras dificuldades que a maior universidade pública do país enfrenta, sobretudo a conclusão de um campus universitário. O Manuel José diz-nos que analistas e académicos mostram-se divididos quanto à eventual medida.
O responsável da única universidade pública do país assegura que se está a trabalhar numa proposta para encaminhar as instâncias competentes para que os estudantes da Universidade Agostinho Neto passem a pagar propinas mensais. Isto para os estudantes diurnos, porque os pós-laboral já pagam. A medida surpreendeu alguns analistas que a consideram uma aberração a se concretizar. Outros pensam que é uma medida que já devia ser implementada mais cedo. Manuel Domingos é professor da Universidade Agostinho Neto, para além de sindicalista, diz aplaudir a medida.
Nenhum país do mundo o ensino superior é gratuito. E acho que uma medida destas concorria também para a qualidade de ensino que se pretende. É preciso impor uma certa responsabilidade ao estudante universitário.
Rafael Aguiar, outro professor universitário, discorda.
E mesmo dentro da universidade, não vai concorrer em nada para a qualidade de ensino, conforme se pensa, porque os professores são encarregados de educação. Seus filhos a estudarem, uns na universidade pública, mas sobretudo nas universidades privadas.
Aguiar diz que esta medida só vai agravar o nível de vida dos cidadãos jovens, em particular, e vai fazer com que diminua o número de estudantes na universidade pública.
Nós estamos a remar contra a maré. Isso pode indicar capitalismo selvagem, ignorando a realidade econômica, social, financeira do nosso país. Isso é desgovernar.
O professor universitário João Lucombo Nzato Zola tem uma posição intermédia.
Eu estaria nesse meio caminho que se estendesse a atribuição de bolsa e que se pudesse ver o rendimento dos alunos da parte dos pais, ou se vai-se pagar de forma parcial ou pode-se pagar tudo de uma vez, para ver se não afeta uma grande parte dos estudantes que não têm rendimento e que possa lhe impedir prosseguir a sua formação.
Já o economista e também professor universitário Faustino Mumbica defende que a ideia, ao se concretizar, seria um absurdo.
Diríamos que estão a brincar com a consciência dos angolanos. Não se pode aceitar que a reitoria implemente essa medida. Primeiro, porque não é necessária, e segundo, porque os recursos financeiros que têm sido mal geridos, se bem geridos, são suficientes para pormos qualidade no sistema de ensino.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E falando do ensino, no IGE, centenas de professores e outros funcionários públicos desapareceram do sistema salarial. Resultado? Estão sem receber. Os dois principais partidos da oposição, a UNITA e a Casa CE, criticaram nesta terça-feira a má gestão financeira e a burocratização de processos dos funcionários públicos. Muniz Francisco.
O secretário da UNITA e deputado pelo Círculo Provincial, Félix Simão Lucas, considerou o fenómeno do desaparecimento de nomes no sistema como sendo antigo e que resulta da falta de organização por parte dos responsáveis dos setores.
Isso é uma situação que já se vem vivendo há anos atrás, em que muitas das vezes professores perdem no sistema salarial durante 6 meses e até mesmo acompanhamos em 2014 cerca de quase 8 meses que professores ficaram sem salário porque perderam o nome do sistema salarial. Eu penso que é um problema de falta de organização. É uma falha, como se diz, do sistema, mas é uma questão em que os técnicos mexem no sistema para fazerem outras questões dentro do sistema, ou seja, enquadrar pessoas nos sistemas que não estavam previstos e acabam por mexer todo o sistema. É um problema de desorganização, a princípio, e que pensamos que não é bom. E esperamos que devia se resolver essa questão dos professores o mais rápido possível.
O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga, revelou à Voz da América que na última reunião com o governador Pinda Simão foram esclarecidos de que o governo local está a trabalhar para angariar fundos para pagar os funcionários nessa condição. Por isso, exigiu a solução imediata.
Tivemos em conversa com o seu governador e quando garantiu-nos nós, a Casa CE nos garantiu, dizendo de que ele iria ter encontro com o diretor provincial da educação para se prever a situação dos professores que se encontram fora do sistema. E ele invocou uma razão, dizendo de que os professores não estão ativados no sistema porque está a se engarear alguns fundos que deve-se pagar aos... Nós entendemos que é mal fé. É mal fé porque tudo já está descentralizado e eles devem criar um esforço muito forte em que eles devem pagar esse dinheiro. Porque a informação que veio do seu governador, que está-se a procurar alguns valores, não sabemos, só desviaram os mesmos valores em atraso dos professores professores, porque não estamos a ver nem pontas, nem as estradas, nem as escolas que estão a ser construídas. De onde meter os dinheiro dos professores?
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O Muniz tem estado a tentar obter uma reação por parte do governo provincial a estas declarações da UNITA e da Casa CE, mas até agora ainda não conseguiu. Mas hoje é o Dia Internacional dos Refugiados. São milhões em redor do mundo. Angola recebe também alguns milhares, principalmente da República Democrática do Congo. O diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados, o padre Celestino Epalanga, afirmou hoje que um dos principais problemas enfrentados pelas pessoas que procuram refúgio em Angola é a falta de documentação que os identifica. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, por ocasião da semana dedicada ao refugiado em Angola, o sacerdote disse que esta situação faz com que uma boa parte das pessoas que buscam abrigo em Angola não tenham direito à educação, ao atendimento médico e à livre circulação.
Porque a nova lei de asilo foi aprovada em 2015, não está a ser aplicada por falta de regulamentação, por falta da criação do CNR, dos CARAS. Isto dificulta de maneira a aplicação da nova lei. São uma determinada classe, a partir da quinta ou sétima classe, já não podem continuar porque não têm, por exemplo, cédulas. Não.
O padre Celestino Epalanga diz também que o facto de Angola ter ratificado com reservas a Convenção de Genebra de 51 faz com que muitos requerentes de asilo espalhados pelo país não tenham acesso ao emprego, instituições públicas e até mesmo privadas.
Angola aderiu, mas com reservas, e uma das reservas é esta mesmo, o acesso ao trabalho. Claro, vão fazendo um negocito e tudo mais, mas há pessoas com muitas valências que podiam muito bem, digamos assim, ter esse acesso ao trabalho. E outra coisa, por exemplo, nem sequer podem ter um alvará comercial. Nem isso podem ter. E não tendo este direito, vendo este direito cortado, então a consequência é estarem condenados a esta situação de vulnerabilidade.
Outra revelação do responsável jesuíta é que os refugiados vindos do Ruanda, Sierra Leoa e Libéria estão neste momento confrontados com o facto de, a partir de janeiro deste ano, terem perdido o estatuto de refugiados por decisão das Nações Unidas. O problema é que muitos destes não querem voltar aos seus países de origem, segundo o responsável humanitário.
É outro problema, não sabemos o que vai acontecer com eles, porque muitos recusam-se a regressar aos seus países de origem. Agora, não sei o que é que o governo está a pensar, que mecanismos é que vai usar para as pessoas que já estão a viver aqui há alguns mais de 20 anos, que já não dizem que já fizemos toda a nossa vida cá, portanto não há necessidade de nós regressarmos, não estão interessados em voltarem para os seus países. Este é o drama que temos estado a enfrentar. Portanto, eles continuam nessa situação de vulnerabilidade, mas para o Alto Comissário das Nações Unidas já não tem direito a essa assistência humanitária.
No caso da Lunda Norte, Epalanga diz que os refugiados do campo de reassentamento do Lova, a situação é diferente porque estes têm acesso aos serviços básicos mínimos e ao apoio permanente das organizações humanitárias. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos cobrir os PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Nesta primeira meia hora estamos dedicados à Angola e nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintianoco, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, que nós agradecemos, do sítio onde vive, desta rua, onde está a sua casa, pois nós agradecemos. O número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Encontro com a História é uma iniciativa ao abrigo da qual uma figura histórica de Angola vai mensalmente falar sobre as suas experiências. A iniciativa foi lançada hoje na Universidade Católica de Angola e o convidado foi o antigo vice-presidente da UNITA, Ernesto Mulato. O Coque Mukuta falou com ele.
Ernesto Mulato contou à Voz da América que o que mais lhe marcou em mais de 50 anos de luta foi o facto da sua geração ter lutado para a independência do país, mas não ter conseguido dar ao povo melhores condições de vida.
Essa foi uma coisa que marcou primeiro. Nós, quando jovens, pensávamos que uma vez terminado o conflito, nós iríamos regressar ao país e começarmos a governar, mas resolvendo os problemas das populações, porque foi o alvo principal. Isso marcou-nos muito, que não aconteceu. Entramos na Guerra Civil. Mesmo depois do fim da Guerra Civil, até este momento, não conseguimos ainda dar aquilo que é necessário para as populações. Ainda continuamos a tatear. Tudo isto marcou na nossa luta. Por outro lado, marcou muito porque quando estivemos cá no país, como estudantes, não é? Apesar de uns virem desta ou daquela área, havia uma irmandade que durante a luta de libertação quase que desaparecia essa irmandade.
O também antigo representante diplomático da UNITA nos Estados Unidos, Alemanha e Marrocos afirma que os apoios das antigas potências da União Africana e Estados Unidos aos movimentos de libertação estão na base da falta de acordos entre os movimentos que lutaram para a independência de Angola.
O conflito angolano ocorreu no auge da Guerra Fria.
Será a ambição pelo poder?
Possivelmente. Possivelmente.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Esta é a Voz da América e vamos falar do Mundial da Rússia. Hoje, Portugal, depois de empatar o primeiro jogo com um dos favoritos, a Espanha, jogou com Marrocos e ganhou. Portanto, um golo de Cristiano Ronaldo por 1-0 e Portugal agora no seu grupo tem 6 pontos em 2 jogos, está a um passo da qualificação. Portanto, Ronaldo 4 golos em 2 jogos, são 4 golos de Portugal. A salientar que hoje Marrocos foi a equipa que dominou o jogo, mas foi, portanto, Portugal quem ganhou. Um pormenor curioso. Na seleção de Marrocos, um jogador que pode ter nacionalidade portuguesa, Manuel da Costa, nascido em França, filho de pai português e mãe marroquina, chegou a jogar para Portugal nas seleções mais jovens. Mais tarde, hoje, vamos ter no mesmo grupo Irão-Espanha. Irão, recorde-se, bateu Marrocos no primeiro jogo, abrindo a possibilidade de poder passar, mas claro está, agora tem pela frente a Espanha e, portanto, vai ser mais difícil. Isto dentro de aproximadamente 35 minutos. O outro jogo de hoje foi aquele entre o Uruguai e a Arábia Saudita. E o Uruguai bateu a Arábia Saudita por 1-0. Luís Suárez, el pistolero, marcou pelo Uruguai, que tem agora 6 pontos. A Arábia Saudita foi eliminada, tal como Marrocos foi eliminada hoje. O Uruguai, recordes, tinha batido o Egito na primeira jornada. O Egito, claro está, já disse adeus, perdeu ontem com a Rússia por 3-1, tem 2 derrotas, e para os faraós isto só significa uma coisa, Maha Salame, Wadan, adeus. Rússia, nos jogos de preparação, só perdia, mas parece que entre aqueles jogadores que ninguém conhece, conseguiu fazer uma boa equipa, 2 jogos, 8 golos, 1 sofrido e de penalti. Neste Mundial de Futebol, claro está que há muitos adeptos de diferentes nações a falarem de roubos. Mas o primeiro grande roubo deu-se num hotel de Moscovo, do quarto do cantor colombiano Maluma. Roubaram alegadamente 800 mil dólares de valores, incluindo 11 relógios de luxo, joias Cartier e 10 pares de óculos com diamantes. Maluma não tem juízo a viajar com estas joias todas. Ontem, em Brasil, apanhou um susto. Neymar teve que abandonar o treino com dores no tornozelo a coxear. O Brasil parou de respirar. Mas Neymar diz que vai jogar na sexta-feira contra a Costa Rica. E agora, a terminar, não uma notícia do futebol, mas do basquetebol. O moçambicano Artur César de Castro Bandeira é um dos juízes designados pela FIBA África para apitar jogos da fase do Grupo C de apuramento para o Mundial de Basquetebol. Prova que vai ter lugar em 2019. Vamos para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi está a efetuar uma visita de trabalho à Zambésia. Há quem diga que, na verdade, é uma visita de campanha eleitoral para as autárquicas. O Amâncio Miguel falou com o correspondente William Mapota.
Seguramente isto tem sinais exatamente de pré-campanhas, porque para além de encontros com a população, o chefe de Estado tem mantido encontro com organizações de base do próprio Partido Frelimo. Estamos a falar de membros dos comitês da cidade, dos comitês distritais, e esses são encontros que acontecem à porta fechada da imprensa, e isso é um sinal inequívoco de que há situações de pré-campanha que estão mesmo a ser preparadas ao longo deste tipo de encontros.
E usando fundos públicos?
Essa é mais uma questão que já tem barbas brancas, mas que continua a ter dos órgãos Estado uma situação, como quem diz, a fobia para o lado.
E agora ainda um pequeno espaço para a música Kizumba Mwangole.
Muita patuscada, ambiente se bem. O meu povo é riqueza, sempre viveu bem. Palanca negra, meu bicha também. É o país do futuro, trabalha pra vencer. Opa!
La jose femme la belle, la poyo cou le miel. Angola c'est magie, mais c'est tendresse aussi. Meu galinho sourit, o janit é o capri.
C'est magie pays là, même pas galo papi.
Pra valer, ai, ai, ai. Oh, Angola
As nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 20 de junho de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18 horas e 30 minutos e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. Em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente Trump vai assinar um decreto sobre a imigração e diz que quer manter as famílias de imigrantes unidas. Noutras notícias, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que deixou hoje Pequim após dois dias de conversações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, negociações centradas nas negociações que ele teve com o presidente Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane, concretamente com a nova Rádio Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, isto em Cabo Verde, e também na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichan Oku em Gabu, na capital Bissau. Estamos com a Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, chegamos até si através do retransmissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Estamos também disponíveis com informação em áudio, texto e vídeo nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Dorothy Dotson, e na técnica continua connosco o Bill Andrade. Horas e 32 minutos em Washington, as notícias com João Santarita.
O presidente americano Donald Trump disse hoje que vai assinar um decreto em breve sobre a imigração e sublinhou que quer manter as famílias de imigrantes ilegais detidos unidas. Trump não deu mais detalhes, mas a Associated Press revelou que neste momento ele está reunido com a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, que de acordo com a mesma fonte terá preparado o decreto presidencial que deverá pôr fim à separação de crianças dos pais presos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Fontes da administração disseram à agência que o decreto determina que os serviços de segurança interna passam a ser obrigados a juntar os pais e os filhos durante as detenções na fronteira. A política de tolerância zero da administração provocou críticas de governos e organizações de defesa dos direitos humanos.
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deixou Pequim, após dois dias de conversações centradas nas negociações entre o seu país e os Estados Unidos. A agência de notícias norte-coreana disse que Kim agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping pelo apoio que deu à cimeira com o presidente Donald Trump na semana passada em Singapura. Kim afirmou ainda que a Coreia do Norte e a China entraram numa nova era de cooperação e amizade bilateral. Anteriormente, o presidente chinês tinha afirmado numa recepção oficial a Kim Jong-un que a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos tinha sido um passo importante para se alcançar uma solução política para a questão nuclear na Península Coreana.
As autoridades indonésias suspeitam que estejam desaparecidas perto de 200 pessoas na sequência do naufrágio de um ferry na segunda-feira no lago Toba, na zona norte da ilha de Sumatra. Caso se confirme o número de vítimas, este naufrágio, cujas causas não são ainda conhecidas, será uma das piores catástrofes marítimas ocorridas no vasto arquipélago de 1.700 ilhas. As autoridades locais, que colocaram no local 400 socorristas na procura de corpos, descobriram que a embarcação estava a operar ilegalmente no lago Toba, uma região turística. Este naufrágio é o mais recente de uma série de acidentes marítimos mortais no vasto arquipélago indonésio, cujas ligações por barco, entre as cerca de 17 mil ilhas, padecem de faltas de condições e de segurança.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o antigo vice-presidente e atual líder rebelde, Riek Machar, chegaram à capital da Etiópia para um encontro que os organizadores esperam ajudar a reativar o acordo de paz de 2016 e colocar um fim ao conflito de 5 anos. O encontro é o primeiro frente a frente de Kiir e Machar desde julho de 2016, quando Machar fugiu do país a meio de combates mortais em Juba entre os seus guarda-costas e as forças do governo. Porta-vozes dos dois líderes dizem que eles vão tentar reduzir ao máximo as suas diferenças. O Zimbábue terá eleições em julho deste ano, portanto daqui a sensivelmente 3 a 4 semanas. O embaixador da Rússia na Guiné-Bissau fala de cooperação no mundo liderada pelo diálogo. E em Angola, a universidade, a principal universidade do país, quer implementar propinas. Estas algumas notícias que iremos passar nos próximos cerca de 25 minutos. Para já, vamos a Moçambique. Desemprego, falta de infraestruturas, comercialização agrícola e instabilidade são questões que a população coloca ao presidente Filipe Nyusi na visita que faz aos distritos da Zambésia, no centro daquele país. Noutros pontos, Nyusi faz promessas, mas no tocante à instabilidade em Cabo Delgado, o presidente não dá nenhuma resposta, diz o nosso correspondente William Mopote, a partir do distrito de Mulumbu, na Zambésia.
Portanto, essa é uma questão que toda a gente se coloca. E veja que na altura em que, por exemplo, num comício popular de hoje, um dos populares que estava a apresentar a mensagem oficial da população deste distrito, apresenta a questão, a expectativa de todos os jornalistas que acompanham essa visita era essencialmente que, provavelmente desta vez, o presidente da República vai dizer alguma coisa em torno dessa questão. Mas, para a surpresa de todos nós, nem sequer uma palavra. Agora, de fato, fica essa dúvida que quase que ninguém consegue explicar as motivações que fazem com que o Presidente da República passe sempre ao lado desta matéria.
E pelo que o William tem acompanhado, quando a população faz essas perguntas, não encontra a solução de que é o chefe de Estado, qual é que é a reação, pelo menos no semblante que elas apresentam?
Fica sempre um semblante carregado, porque de certa forma toda a gente, quando chega ao chefe de Estado, há sempre uma afluência muito grande aqui nestes distritos, porque há sempre aquela expectativa de que o chefe de Estado vai nos trazer as soluções dos problemas que nos apoquentam. Mas os comícios populares sempre terminam de uma forma mais ou menos que brusca, porque quando as respostas vagas ou não, ou mesmo aquelas não dadas, isso acontece. O Presidente da República sempre está encerrado a reunião e segue em diante para outras agendas, deixando a população praticamente na mesma situação com que vinham. Portanto, há sempre esse semblante carregado. Algumas pessoas até podem chegar mesmo a questionar de que é que exatamente valeu esta visita.
Há críticas também que estas visitas presidenciais são bastante onerosas e tornam-se frustrantes para a população quando ele não traz as respostas. Nas análises, o que é que se diz sobre esses dois pontos?
É uma questão já antiga, já vinha com o anterior chefe de Estado, quando também fazia esse tipo de trabalhos. E nessa altura, o tom das críticas cresce ainda mais numa situação em que o país vive a braços com uma crise financeira já de algum tempo para cá. Portanto, o tom da crítica está sempre lá, mas há sempre aquelas vozes que olham também esse tipo de situações como um mal menor ou um mal necessário, exatamente para aproximar o poder político, o poder do Estado ao próprio cidadão.
Assinar jornal de pré-campanha?
Seguramente isto tem sinais exatamente de pré-campanhas, porque para além de encontros com a população, o chefe de Estado tem mantido encontro com organizações de base do próprio Partido Frelimo. Estamos a falar de membros dos comitês da cidade, dos comitês distritais, e esses são encontros que acontecem à porta fechada da imprensa. E isso é um sinal inequívoco de que há situações de pré-campanha que estão mesmo a ser preparadas ao longo deste tipo de encontros.
E usando fundos públicos?
Essa é mais uma questão que já tem barbas brancas, mas que continua a ter dos órgãos de Estado uma situação, como quem diz, a fobia para o lado.
William Apote em conversa ao telefone. Ele está no distrito de Mulumbo, na província da Zambésia, um distrito que antes era um posto administrativo ou localidade de Milange, na fronteira, ou melhor, perto da fronteira de Moçambique e Malawi. 12 cidadãos da Etiópia morreram e outros 12 ficaram feridos num acidente de viação no sábado na província de Tete, também no centro de Moçambique, divulgou a polícia, no que analistas dizem ser sinal de porosidade nas fronteiras daquele país, que é também um ponto de trânsito para a África do Sul. O acidente foi na Estrada Nacional número 304, no distrito de Tsangano. Alfred Júnior reporta.
O caminhão que transportava as vítimas estava carregado de tabaco pertencente à empresa Moçambique Lift Tabaco. Os feridos deram entrada no Hospital Distrital do Ulongwe e já foram transferidos para o Hospital Provincial de Tete.
Na semana passada, todos foram para o Provincial de Tete. Transferidos para mais tratamento mais especializado. As vítimas mortais, total eram 10. Dentro da nossa morgue, aqui não tivemos nenhum.
Vê-se em conta, as fronteiras moçambicanas são violadas por estrangeiros que procuram chegar à África do Sul, o Eldorado para muitos africanos, sendo que os Serviços Nacionais de Migração procuram apertar o cerco a estas situações, investigando este e outros casos.
Entrou em Moçambique. Não se sabe ao certo de que fronteira. O caso ocorreu, mas ainda está a ser trabalhado, está a ser investigado, para que a gente não seja precipitado. Né?
Para o analista Simão Nhambe, este é mais um caso evidente da porosidade de fronteiras moçambicanas.
O destino Moçambique, de maior parte dos estrangeiros, sobretudo da África do Norte, é histórico, porque já desde a década de 90, quando a criação do Centro de Acolhimento em Bobola, na província de Maputo, eles sempre preferiam Maputo como Moçambique, como centro de paragem, e depois disso poderiam alcançar o seu destino final, que nesse caso é as cidades da África do Sul, sobretudo a cidade de Joanesburgo e a cidade de Durban. Então, isso reflete mais uma vez quão fácil é um estrangeiro entrar em Moçambique e, mais uma vez, revela a fragilidade em que, em termos de segurança, que o país talvez se encontra em relação aos atuais acontecimentos em cima da praia na província de Cabo Delgado, onde os indivíduos armados, que estão identificados alguns como sendo estrangeiros, penetram e cometem crimes, matam e queimam casas, vandalizam e desaparecem. E isso coloca mais um desafio de segurança.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 42 minutos. A partir de Washington, esta é a Voz da América. A Universidade Agostinho Neto, em Angola, tenciona implementar o sistema de propinas, uma ideia avançada pelo seu vice-reitor para a área de gestão, Pepe de Gove. Gove diz que a medida vai suprir as inúmeras dificuldades que a maior universidade pública deste país, que é Angola, enfrenta, sobretudo a conclusão do seu campus. O nosso correspondente Manuel José diz que analistas e académicos mostram-se divididos quanto à eventual medida.
O responsável da única universidade pública do país assegura que se está a trabalhar numa proposta para encaminhar as instâncias competentes para que os estudantes da Universidade Agostinho Neto passem a pagar propinas mensais. Isto para os estudantes diurnos, porque os pós-laboral já pagam. A medida surpreendeu alguns analistas que a consideram uma aberração a se concretizar. Outros pensam que é uma medida que já devia ser implementada mais cedo. Manuel Domingos é professor da Universidade Agostinho Neto. Para além de sindicalista, diz aplaudir a medida.
Nenhum país do mundo o ensino superior é gratuito. E acho que uma medida destas concorria também para a qualidade de ensino que se pretende. É preciso impor uma certa responsabilidade ao estudante universitário.
Rafael Aguiar, outro professor universitário, discorda.
E mesmo dentro da universidade,
não vai concorrer em nada para a qualidade de ensino, conforme se pensa, porque os professores são encarregados de educação. Seus filhos a estudarem, uns na universidade pública, mas sobretudo nas universidades privadas.
Aguiar diz que esta medida só vai agravar o nível de vida dos cidadãos jovens, em particular, e vai fazer com que diminua o número de estudantes na universidade pública.
Nós estamos a remar contra a maré. Isso pode indicar capitalismo selvagem, ignorando a realidade econômica, social, financeira do nosso país. Isso é desgovernar.
O professor universitário João Lucombo Nzato Zola tem uma posição intermédia.
Eu estaria nesse meio caminho, que se estendesse a atribuição de bolsa e que se pudesse ver o rendimento dos alunos da parte dos pais, ou se vai-se pagar de forma parcial ou pode-se pagar tudo de uma vez, para ver se não afeta uma grande parte dos estudantes que não têm rendimento e que possa lhe impedir prosseguir a sua formação.
Já o economista e também professor universitário Faustino Mumbica defende que a ideia, ao se concretizar, seria um absurdo.
Diríamos que estão a brincar com a consciência dos angolanos. Não se pode aceitar que a reitoria implemente essa medida. Primeiro, porque não é necessária, e segundo, porque os recursos financeiros que têm sido mal geridos, se bem geridos, são suficientes para pormos qualidade no sistema de ensino.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E de Luanda vamos a Bissau. A Rússia defende uma agenda positiva para solucionar os conflitos no mundo, disse em Bissau o embaixador russo residente naquele país. Falando no Dia da Rússia, Alexandra Egorov mencionou, entre outros, os conflitos na Síria, Iraque, Líbia, Iêmen, Ucrânia e na Península Coreana. Detalhes com Lassana Kossama.
E justamente sobre a complexa situação nestes países, com interesses geoestratégicos das principais potências mundiais, o diplomata russo sugere uma agenda.
A Rússia propõe uma agenda positiva, destinada a unir e não isolar, visando resolver de modo pacífico os conflitos, seja na Síria, Iraque, Líbia, Iêmen, Península Coreana, Ucrânia, países de África ou em qualquer outro lugar do mundo.
O embaixador da Rússia na Guiné-Bissau, Alexandre Egorov, refere, aliás, que jamais o seu país procura confronto com quem quer que seja, mas sim, tudo o que faz é defender os seus interesses.
A Rússia não procura a confrontação com ninguém, mas sempre está capaz de defender os seus interesses.
Por isso, o diplomata russo aponta o diálogo como uma via plausível para superar as divergências que dominam o mundo.
Hoje em dia, precisamos de um diálogo sobre todos os assuntos complicados que possibilitem encontrar compromissos mutuamente aceitáveis.
Era o embaixador da Rússia na Guiné-Bissau, Alexandre Egorov, ontem numa cerimónia oficial para assinalar o Dia da Rússia, um país com forte presença histórica na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que por ano beneficia do número expressivo de bolsas de estudo para aquele país. Lassana Kossama, Voz da América em Bissau.
O presidente americano Donald Trump deslocou-se ao Congresso na noite de ontem para convencer os legisladores a aprovar uma lei de imigração. A tentativa do presidente de abordar a segurança na fronteira e o destino de 800 mil jovens indocumentados acontece em meio a protestos crescentes em relação à política de tolerância zero do seu governo em relação a imigrantes indocumentados e à separação de famílias. Álvaro Lugero Andrade.
Os democratas são o problema, escreveu o presidente Donald Trump no Twitter. E citamos, eles não se preocupam com o crime e querem que os imigrantes ilegais, não importa o quão maus eles possam ser, entrem e infestem o nosso país, como o MS-13. As suas políticas não lhes dão a vitória e veem neles potenciais eleitores, concluiu Trump. Os democratas estão a confrontar os republicanos depois de o presidente os ter responsabilizado pela separação das famílias que chegam à fronteira dos Estados Unidos. Um problema que o presidente disse ter solução.
We have one chance to get it right. We might as well get it right, or let's just keep it going.
Podemos consertar isso. Podemos muito bem acertar, ou vamos continuar. Mas vamos fazer de forma correta. Queremos resolver este problema. Queremos resolver a separação das famílias, afirmou Trump. Depois de uma semana confusa em que os republicanos pareciam não apoiar a legislação feita pelo seu próprio governo, assente no seu programa de quatro pilares, os republicanos querem ter garantias de que Donald Trump vai assinar a proposta que lhe enviarem. Ryan Costello é um congressista republicano. Ele disse que iria apoiar este projeto. Ele disse que estava conosco a 1000%, disse o congressista republicano Ryan Costello. O projeto de lei que aumenta o financiamento para a segurança na fronteira e oferece um caminho para a residência permanente a jovens imigrantes indocumentados trazidos para os Estados Unidos como crianças, também acabaria com separação de pais e filhos, dizem os líderes republicanos. Steve Scalise, congressista republicano. O projeto de lei com o qual trabalhamos com o presidente resolve o problema, conclui Scalise. Os democratas dizem que isto é completamente falso. Eles estão a tentar vender isto, mas há propostas de lei que, se forem aprovadas, acabarão com a separação de famílias, mas colocarão as famílias noutras prisões, disse a congressista democrata Michelle Grisham. Os parlamentares vão tentar, nesta quinta-feira, encontrar uma alternativa à separação das famílias quando as propostas de lei forem a voto.
Os Estados Unidos retiraram-se do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A retirada acontece após aquela entidade ter votado mês passado a favor da investigação da morte por forças israelitas de manifestantes palestinianos em Gaza. Surge também, no meio de crescentes críticas à nova política dos Estados Unidos de separar pais imigrantes ilegais de seus filhos na fronteira com o México. Mas a administração Trump já havia considerado abandonar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas há pelo menos um ano. Mike Pompeo é o secretário de Estado.
As President Trump said at the UN General Assembly, it is a massive source of embarrassment to the United Nations that some governments.
Mike Pompeo, secretário de Estado, afirmando que, tal como o presidente Trump disse na Assembleia Geral das Nações Unidas, é extremamente embaraçoso para aquela organização o facto de alguns governos com um histórico escandaloso no tocante aos direitos humanos fazerem parte do Conselho de Direitos Humanos. Sem fazer referência a políticas de imigração, Pompeo disse que os Estados Unidos não irão receber lições de países que violam os direitos humanos, como a China, Cuba e Venezuela. Entretanto, críticos dizem que a retirada dos Estados Unidos permitirá que países com histórico de direitos humanos deficiente reescrevam a agenda do Conselho, permitindo a degradação dos direitos em todo o mundo. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, disseram que os Estados Unidos continuarão a liderar os direitos humanos de fora das Nações Unidas. O assistente do secretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Políticos, Tayo Brook Zerhun, afirmou esperar que o sufrágio no Zimbábue no próximo mês venha a ser um que reflita completamente a vontade da população. Trabalho de Sebastião Mofo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O secretário-geral da ONU assistente para os Assuntos Políticos afirmou ter conhecimento de assuntos que a oposição apresentou no que diz respeito ao sufrágio de 30 de julho, que deseja que a Comissão Eleitoral analise.
We met with the head of the Zimbabwe Electoral Commission. We were given a comprehensive briefing, an encouraging briefing, but certainly there are issues to be handled and discussed.
Reunimos, disse-lhe, com o presidente da Comissão Eleitoral, que nos apresentou a situação. Certamente existem assuntos a serem resolvidos. Existe uma predisposição positiva. É essa a minha leitura. A agenda da ONU é ajudar os países nos seus esforços no sentido de eleições inclusivas, transparentes e honestas. A visita do representante da ONU ocorre na altura em que os partidos da oposição se queixam de que a Comissão Eleitoral não lhes forneceu as listas de eleitores. Querem confirmar que não existam eleitores fantasmas, algo que no passado foi um problema. Alguns partidos indicaram não se terem registrado para o sufrágio porque a Comissão se recusou a entregar a listagem do registro eleitoral. Nesta quarta-feira, o Movimento para a Mudança Democrática sustentou que a Comissão Eleitoral não cumpriu a obrigação legal e constitucional de fornecer a tempo os materiais eleitorais. No início da semana, a Presidente da Comissão Eleitoral afirmara que, apesar das queixas da oposição, nada irá impedir o sufrágio de 30 de julho, que vai opor o Presidente Mnangagwa a 22 outros concorrentes. Os partidos da oposição, desde há muito, que acusam o partido no poder, a ZANU-PF, de manipular a Comissão Eleitoral para assegurar a vitória. A visita do representante da ONU fornece a promessa de que a comunidade internacional está atenta.
Três e 54 minutos e 34 segundos. João Santarita e o Desporto.
Vamos, claro está, para o Mundial de Futebol. As coisas começam a ficar mais claras. Portugal, depois de empatar o primeiro jogo com um dos favoritos, a Espanha, hoje derrotou Marrocos por 1-0. Golo de quem? Claro está, Cristiano Ronaldo. 4 golos em 2 jogos. São os 4 golos de Portugal, que valem 6 pontos e qualificação para a fase seguinte, os oitavos de final. Dentro de pouco tempo, vamos ter Irão-Espanha, do mesmo grupo. Irão, recorde-se, bateu Marrocos no primeiro jogo, abrindo a possibilidade de poder passar à fase seguinte. Mas claro está, agora tem pela frente a Espanha, que depois, na última jornada, vai defrontar Portugal. Marrocos já deve ter sido eliminadas, mas hoje a Espanha com chance de se juntar a Portugal para passar à fase seguinte. Mas para isso tem que bater o Irão. Vamos, outro jogo de hoje foi aquele entre o Uruguai e a Arábia Saudita. Luís Suárez é o pistoleiro a marcar pelo Uruguai, 1-0. O Uruguai tem 6 pontos, tinha batido o Egito na primeira jornada. O Egito, claro está, já disse adeus, perdeu com a Rússia por 3-1. Tem 2 derrotas e para os faraós isto na prática significa Mahasalame, Wadan, adeus. Rússia nos jogos de preparação só perdia agora. Já ganhou 2 jogos, pois depois de bater a Arábia Saudita por 5-0, bateu o Egito, como dissemos, por 3-1. 8 golos marcados, 1 sofrido. Rússia, ninguém dava nada por eles. Tem 6 pontos, está na fase seguinte. Neste Mundial de Futebol, claro está que há muitos adeptos de diferentes nações a falarem de roubos. Mas o primeiro grande roubo deu-se num hotel de Moscovo, do quarto do cantor colombiano Maluma. Roubaram alegadamente 800 mil dólares de valores, incluindo 11 relógios de luxo, joias Cartier e 10 pares de óculos com diamantes. Maluma não tem juízo a viajar com estas joias todas. Ontem, Brasil apanhou um susto. Neymar teve que abandonar o treino com dores no tornozelo a coxear. O Brasil parou de respirar. Mas Neymar diz que vai jogar na sexta-feira contra a Costa Rica. E agora, a terminar, não uma notícia do futebol, mas do basquetebol. O moçambicano Artur César de Castro Bandeira é um dos juízes designados pela FIBA África para apitar jogos da fase do Grupo C de apuramento para o Mundial de Basquetebol. Prova que vai ter lugar em 2019.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E neste final da segunda parte da emissão esportiva, vamos agora apresentar as manchetes de alguns jornais americanos. As edições via internet dos jornais Washington Post e New York Times falam sobre a lei de imigração que reflete a incerteza sobre a legislação para pôr fim às separações das famílias. O Washington Post destaca que os dirigentes republicanos na Câmara elogiam a proposta, embora o resultado ainda seja incerto. O New York Times refere que a Câmara pressiona a legislação sobre a legislação para pôr termo às separações. Este jornal destaca também que a secretária da Segurança Interna, que foi objeto de críticas por parte de Trump, é agora a protetora do presidente. E, neste momento, marcamos ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. O Paulo Oliveira vai tomar as rédeas na terceira e última parte. De mim, mais Miguel, um grande abraço, uma ótima noite e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:30 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, Presidente Trump indicou que vai assinar decreto sobre a imigração. Naufrágio na Indonésia pode ter custado a vida a cerca de 200 pessoas. 20 de junho de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Na Lunda Norte, em Angola, está prevista uma manifestação no sábado, mas as autoridades já tornaram claro que não vão tolerar. Uma notícia que nos chega diz que a Polícia Nacional da Província prendeu o regedor Makemba Kamulemba, supostamente por ser um dos incentivadores dos protestos naquela província. A polícia ainda não se pronunciou sobre o assunto, como nos refere o COC Mokuta.
A denúncia é da esposa do regidor Moana Kapenda Kamulemba, Morena Casal Kanyanga, que diz ter visto seu esposo algemado detido na tarde desta terça-feira e levado à unidade policial de Kapenda, na província da Lunda Norte, por estar supostamente a tentar dividir o território das Lundas e ser o incentivador dos protestos naquela província que reclama por autonomia local. Esta autoridade tradicional, Moana Kapenda Kamulemba, é um dos assinantes da petição pela reabertura de um inquérito arquivado pela Procuradoria-Geral da República em junho de 2012 sobre as violações de direitos humanos denunciados no livro Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola, do ativista Rafael Marques. Morena diz que Moana Kapenda Kamulemba ainda não foi formalmente acusado e não recebe qualquer visita. Entretanto, sob Mário Catap, porta-voz do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais FAT, a detenção do regidor Moana Kapenda Kamulemba deve estar ligado à defesa do povo das Lundas e processo do Rafael Marques, em que o Soba foi depor em Portugal a favor do ativista, num processo aberto pelas autoridades angolanas.
Uma vez o regidor esteve naquele processo junto da defesa do Rafael Marques e ali logo ele foi conotado, porque o Marques chegou de viajar com o regedor a Portugal. E mesmo aqui no tribunal, o regedor chegou sempre de testemunhar a casa do Rafael Marques. Tudo isso também não escapa por detrás disso. E o regedor tem sido sempre muito odiado.
A Voz da América contactou o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo. O mesmo prometeu se pronunciar a qualquer momento. Da capital angolana, para a Voz da América, COC Mokuta.
Obrigado, Koch. Desemprego, falta de infraestrutura, comercialização agrícola e instabilidade são questões que a população coloca ao presidente Filipe Nyusi na visita que faz aos distritos da Zambésia. Noutros pontos, Nyusi faz promessas, mas no tocante à instabilidade em Cabo Delgado, o presidente não dá nenhuma resposta, como nos diz o correspondente William Mapata, partido de Molumbo, na Zambésia.
Portanto, essa é uma questão que toda a gente se coloca. E veja que na altura em que, por exemplo, num comício popular de hoje, um dos populares que estava a apresentar a mensagem oficial da população desse distrito apresenta a questão, a expectativa de todos os jornalistas que acompanham essa visita era essencialmente que, provavelmente desta vez, o Presidente da República vai dizer alguma coisa em torno dessa questão. Mas, para a surpresa de todos nós, nem sequer uma palavra. Agora, de fato, fica essa dúvida que quase que ninguém consegue explicar as motivações que fazem com que o Presidente da República passe sempre ao lado desta matéria.
E pelo que o William tem acompanhado, quando a população faz essas perguntas e não encontra a solução de que é o chefe de Estado, qual é que é a reação, pelo menos no semblante que eles apresentam?
Fica sempre um semblante carregado, porque de certa forma toda a gente, quando chega ao chefe de Estado, há sempre uma fluência muito grande aqui nestes distritos, porque há sempre aquela expectativa de que o chefe de Estado vai nos trazer as soluções dos problemas que nos apoquentam. Mas os comícios populares sempre terminam de uma forma mais ou menos que brusca, porque quando as respostas vagas ou não, ou mesmo aquelas não dadas, isso acontece. O Presidente da República sempre está encerrado a reunião e segue em diante para outras agendas, deixando a população praticamente na mesma situação com que vinham. Portanto, há sempre esse semblante carregado. Algumas pessoas até podem chegar mesmo a questionar de que é que exatamente valeu esta visita.
Há críticas também que estas visitas presidenciais são bastante onerosas e tornam-se frustrantes para a população quando ele não traz as respostas. Nas análises, o que é que se diz sobre estes dois pontos?
É uma questão já antiga, já vinha com o anterior chefe de Estado, quando também fazia esse tipo de trabalho. E nessa altura, o tom das críticas cresce ainda mais numa situação em que o país vive a braços com uma crise financeira já de algum tempo para cá. Portanto, o tom da crítica está sempre lá, mas há sempre aquelas vozes que olham também esse tipo de situações como um mal menor ou um mal necessário, exatamente para aproximar o poder político, o poder do Estado ao próprio cidadão.
Assinar jornal de pré-campanha?
Seguramente isto tem sinais exatamente de pré-campanhas, porque para além de encontros com a população, o chefe de Estado tem mantido encontro com organizações de base do próprio Partido Frelimo. Estamos a falar de membros dos comitês da cidade, dos comitês distritais, e esses são encontros que acontecem à porta fechada da imprensa. E isso é um sinal inequívoco de que há situações de pré-campanha que estão mesmo a ser preparadas ao longo desse tipo de encontros.
E usando fundos públicos?
Essa é mais uma questão que já tem barbas brancas, mas que continua a ter dos órgãos de Estado uma situação, como quem diz, a fobiar para o lado.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa habitual revista económica, nesta quarta-feira, o barril de petróleo Brent, para entrega em agosto, abriu a negociar em alta no mercado do futuro de Londres, ao cotar a US$ 75,43, uma variação de 0,45% em relação ao fecho anterior. O petróleo do Mar do Norte, referência para as ramas angolanas, fechou a sessão de ontem a US$ 75,08 norte-americanos. A A Bolsa de Nova Iorque negociava há momentos em terreno positivo em recuperação da queda de ontem causada pela tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. No fim da manhã, o índice Dow Jones subia 0,22%, o Nasdaq ganhava 0,56% e o índice alargado S&P 500 avançava 0,31%. As bolsas continuam ainda abaladas devido à guerra comercial entre Washington e Pequim, com ameaças norte-americanas de mais taxas alfandegárias para produtos chineses, seguida de avisos de represálias similares por parte da China. Perante esse recrudescimento da guerra comercial, o Banco Central da China injetou liquidez no sistema financeiro, daí que também as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, depois de três sessões de baixa. A Agência Francesa de Desenvolvimento vai desembolsar 2 milhões de euros para apoiar os pequenos produtores de castanha de caju em Moçambique como forma de aumentar a competitividade da cultura. Representante da agência, Marta Steyn-Sochas, citada hoje pelo diário Moçambicano Notícias, afirma que o dinheiro vai financiar programas destinados à promoção da competitividade e sustentabilidade do setor do caju na província da Zambésia. Na época agrícola 2017-2018, o país registrou uma produção de 131 mil toneladas de castanhas de caju. As remessas dos imigrantes portugueses a trabalhar nos países africanos da língua portuguesa subiram quase 10% em abril para 23,5 milhões de euros, contrariando a descida de 2,8% no total das remessas para 289 milhões de euros. De acordo com dados do Banco de Portugal, em sentido inverso, as remessas dos imigrantes dos países africanos de língua portuguesa a trabalharem em Portugal desceram 3,4 milhões de euros em abril do ano passado para 3,2 milhões de euros em abril deste ano, o que revela uma descida de 3,8%. A União Europeia vai começar a cobrar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos americanos na sexta-feira, depois de os Estados Unidos terem imposto sobre taxas para aço e alumínio no bloco no início de junho. A Comissão Europeia informou ter adotado formalmente a medida que estabelece as tarifas sobre 3,2 mil milhões de dólares em mercadorias americanas, incluindo whisky bourbon, motocicletas, milho doce e sumo de laranja.
Não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa reúnem-se a 17 e 18 de julho na Ilha Cabo-Verdiana do Sal, com vários temas em carteira. Apesar da cultura e dos oceanos atraírem a atenção do lema da Cimeira, a mobilidade dos cidadãos no espaço lusófono e o reforço das relações comerciais e empresariais constituem assuntos centrais que aguardam respostas há anos. Há também alguma ansiedade criada em que ou a comunidade se afirma como facilitador da vida económica dos países, ou continuará a ser apenas um espaço de encontros de políticos e dirigentes da administração pública. As expectativas em torno da Cimeira do próximo mês de julho é o tema desta edição da Agenda Africana da Voz da América. O nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, falou com especialistas e analistas numa antevisão das expectativas da Cimeira, que parece terá criado expectativas, repito, muito longe da realidade. O diplomata de carreira e antigo ministro da Educação de Cabo Verde, Cursino Tolentino, começa por explicar a fraqueza da organização e a lembrar as dificuldades que enfrenta.
Vendo a história da Cplp, que tem uma composição diversa em termos de territórios, de população e de estado de desenvolvimento institucional, eu penso que realisticamente não se pode esperar grande coisa, grandes avanços da Cplp. Sabemos que as nossas capacidades são limitadas e muito limitadas, basta ver a população que temos, o grau de desenvolvimento das relações regionais, etc. Portanto, temos uma situação de fraqueza real. Por outro lado, os países que compõem a organização estão também numa situação de fraqueza. Talvez Portugal, na região europeia, possa avançar mais, mas o Brasil e outros países, por exemplo, Timor-Leste, estão na mesma que anteriormente. Isto é, não tem um grande desenvolvimento potencial, mesmo num setor ou noutro. Portanto, isso leva-nos a, sobretudo com a admissão com a qual não concordei e não concordo, com a admissão da Guiné Equatorial, pensando que a Cplp, essa Cplp fraca, como existe, pudesse exercer uma influência maior na transformação institucional da Guiné Equatorial, isso não tem acontecido. Pelo contrário, a situação agrava-se. Portanto, se, como conclusão lógica dessa situação, concluímos que não há condições para a Cplp avançar muito.
Um dos temas aguardados com muita expectativa e que poderá marcar a Cimeira pela positiva ou negativa é a mobilidade de pessoas e bens. Aquele antigo embaixador em Portugal e consultor internacional, Cursino Tolentino, não vê sinais de que tal mobilidade será possível. Apenas, talvez, a nível bilateral.
Eu não acredito que isso vá acontecer. Vai-se fazer um jogo de palavras, mas deixo sempre em suspensão a dúvida, porque pode ser que descubram, que todas as cabeças juntas descubram uma fórmula que permita essa mobilidade de acontecer. Pelas evidências, pelos dados disponíveis, não se pode. Eu, pelo menos, não espero isso. Pode ser que cada um dos países melhore as relações em relação à imigração ou à imigração. Pode ser que haja suspensão de vistos bilateralmente entre os membros da Cplp, mas não vejo como atualmente resolver este problema.
O consultor económico Agnelo Sanches vê com bons olhos alguma integração económica, mas alerta para as diferenças e também a localização geográfica dos vários países. Sanches vê, no entanto, possibilidades em matéria de sinergias.
Há uma sinergia que se pode explorar a nível das comunidades, ver a convergência que possa haver em potenciar as valências de um país membro poder também valer aos outros membros no acesso. De modo que há toda essa engrenagem económica a ser estudada
mas também são regiões, são países com algum potencial de mercado. O caso do Brasil, o próprio Portugal, o caso da Angola, de modo que devemos ver essa questão económica. De todo modo, temos que ter em conta algumas dificuldades, são mercados bastante diversos, estão em espaços descontíguos, não são integrações de países geograficamente não contíguos.
O analista político e antigo conselheiro do Presidente da República de Cabo Verde, Lugero Correia, começa por dizer que a Cimeira é mais uma da comunidade dos países de língua portuguesa nesse processo contínuo de transformação numa comunidade de povos.
Cimeira é mais uma cimeira do processo de maior integração dos países da Cplp. O Presidente Fonseca tem a grande esperança que a comunidade dos países de língua portuguesa se transforme na comunidade dos povos de língua portuguesa. E cada encontro deste nível é um passo no processo. Acredito que haja gente que espera que saiam grandes decisões do encontro do SAL, mas acho que as expectativas estão sendo postas de forma muito elevada. A fasquia está muito elevada. Porque, refaro, nós temos na Cplp países representando associações de países que têm regras rígidas de circulação de estrangeiros. Olha, o Portugal está na União Europeia com as regras de Schengen. O Brasil está no Mercosul, tem as suas regras. Angola e Moçambique estão na FADEC, também tem as suas regras. Nós e a Guiné-Bissau estamos na CDAO. A São Tomé está no grupo da África Central. E o próprio Timor, acho que já tem presença na ASEAN. Então, são regras difíceis de serem derrogadas em favor de um ou outro. A Cplp tem os pequeninos e tem gente graúda. Você sabe que a circulação não será livre, mas a isenção de visto de brasileiros para entrar em Portugal acontece há muito tempo. Eu acredito que a breve trecho Angola e Portugal entender-se-ão nesse capítulo. Mas a Cplp dos pequeninos, a circulação dos pequeninos terá de esperar algum tempo. Agora, se esta cimeira permitir ou der passos decisivos no sentido de haver circulação agilizada de cientistas, pesquisadores e estudiosos no geral, homens de negócios, artistas, fazedores de cultura, aí a Cimeira terá dado um passo de gigante no sentido da integração que o presidente Fonseca defende.
Antigo funcionário das alfândegas, Lugero Correia, que é também escritor, não vê com bons olhos igualmente a mobilidade de bens e mercadorias. Ele aponta as distâncias entre os países e os diferentes estágios de desenvolvimento. Mas acredita, sim, em circulação de pessoas, de grupos especializados, mas principalmente de apoios em espaços internacionais.
As relações comerciais têm que ter uma certa proximidade. Porque, repara, os timorenses gostariam de ver uma boa cerveja portuguesa. Mas ficava cara para caramba. Mesmo que houvesse exoneração de taxa, livre circulação de mercadorias, imagina o frete pago para uma mercadoria de Portugal para Timor-Leste, ou de Cabo Verde para Moçambique. Seria um balúrdio. Eu acho que o aspecto econômico deve ser entendido no sentido de apoios, interajuda ao nível da Organização Mundial do Comércio, ao nível da circulação de tecnologias, a nível de apoios outros. Mas, digamos, implementar, por exemplo, uma linha marítima com Timor-Leste. É impensável com Timor-Leste-Brasil, Timor-Leste-Cabo Verde, Timor-Leste-Guiné-Bissau. É impensável. Eu ponho Timor-Leste porque está no outro extremo, para mostrar o absurdo de pensar que negócios, circulação de bens. Agora, haverá outras coisas que poderão circular. Circulação de capitais, circulação de conhecimento, até o turismo, que é complicado porque nós não decidimos os nossos fluxos para onde que vão, são os operadores turísticos que fazem isso, que têm mais a vontade para fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu digo que negócios, economia, nesse aspecto de trocas, eu acredito que Cabo Verde possa fazer ponte com o continente para um fretezinho que faz a Portugal ou ao Brasil. Mas não se poderá ir para mais longe do que isso.
A
cimeira de chefes de Estado e de Governo da Cplp realizar-se em julho em Cabo Verde e as suas expectativas a nível da mobilidade de pessoas e bens foram o tema desta edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América, com entrevistas de Eugênio Teixeira na Cidade da Praia, produção e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, quarta-feira, 20 de junho de 2018, resumo de notícias. O presidente americano Donald Trump afirmou que vai assinar um decreto em breve sobre imigração e destacou que quer manter as famílias de imigrantes unidas. Trump não deu mais detalhes, mas a Associated Press revelou que neste momento ele deve estar reunido com a Secretária de Segurança Interna, que de acordo com a mesma fonte terá preparado o decreto presidencial que deverá pôr fim à separação das crianças dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México. Fontes da administração indicaram à agência que o decreto determina que os serviços de segurança interna passam a ser obrigados a juntar os pais e os filhos durante as detenções na fronteira. A política de tolerância zero da administração provocou críticas de governos e organizações de defesa dos direitos humanos. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deixou Pequim após dois dias de conversações centradas nas negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A agência de notícias norte-coreana afirmou que Kim agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping o apoio que deu à cimeira com o presidente Donald Trump na semana passada em Singapura. Kim afirmou ainda que a Coreia do Norte e a China entraram numa nova era de cooperação e de amizade bilateral. Anteriormente, o presidente chinês tinha afirmado numa recepção oficial a Kim Jong-un que a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos tinha sido um passo importante para se alcançar uma solução política para a questão nuclear na Península Coreana. As autoridades indonésias suspeitam que estejam desaparecidas perto de 200 pessoas na sequência do naufrágio de um ferry na segunda-feira no lago Toban, na zona norte da ilha de Sumatra. Caso se confirme o número de vítimas, este naufrágio, cujas causas ainda não são conhecidas, serão uma das piores catástrofes marítimas ocorridas no vasto arquipélago de 1.700 ilhas. As autoridades locais, que colocaram no local 400 socorristas na procura de corpos, descobriram que a embarcação estava a operar ilegalmente no lago Toba, uma região turística. O naufrágio é o mais recente de uma série de acidentes marítimos mortais naquele vasto arquipélago indonésio, cujas ligações por barco entre as quase 17 mil ilhas padecem de faltas de condição de segurança. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 20 de julho celebramos o Dia Mundial do Refugiado. É a ocasião para ilustrar a saga dos refugiados ao redor do mundo, elogiar a sua tenacidade e manifestar gratidão aos seus anfitriões. Segundo a Convenção do Estatuto dos Refugiados de 1951, refugiado é aquele que, devido a bem fundamentado receio de ser acusado por razões de raça, religião, nacionalidade, filiação a um grupo social específico ou opinião política, está fora do país, da sua nacionalidade e não pode, devido a ter medo, não tem vontade de abandonar a proteção daquele país. Em 2017, a população mundial de refugiados atingiu os 25 milhões, muito mais do que anteriormente. Os deslocados são provenientes de todos os quadrantes da vida, isolados e em famílias, através de um amplo espectro de ambiente étnico, religioso, económico e de educação. Mas têm uma coisa comum. Todos foram forçados a abandonar as suas casas e os seus países de origem. Com frequência fogem porque as suas localidades se transformaram em campos de batalha e permanecer significa uma morte certa. Esta é uma crise geral que afeta mais homens, mulheres e crianças do que nunca e durante mais tempo e por longos períodos de tempo. No momento em que observamos o Dia Mundial do Refugiado, somos recordados que enquanto a violência e a perseguição continuarem, vai existir necessidade de ação humanitária e de resposta global. É por isso que os Estados Unidos têm orgulho em continuar a liderar no fornecimento de ajuda humanitária ao redor do mundo. A ajuda que salva vidas, protege os refugiados, alimenta aqueles que de outra forma têm fome, fornece abrigo àqueles que de outra forma ficarão expostos aos elementos, asseguram acesso à água potável e cuidados básicos de saúde. Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes e, como afirmou o adjunto secretário John Sullivan, ajudar aqueles em necessidade é e será sempre um dos nossos valores essenciais. Tem um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 20 de junho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.